dar uma palavra de agradecimento a Deus pela sua vida, pela vida desta igreja que eu tenho viajado por aí. Sempre eu digo que esta é a melhor igreja que existe no planeta Terra. As melhores ovelhas estão aqui, tá? É a igreja do fogo, a igreja do avivamento, a igreja que ganha as almas, a igreja que compra os propósitos dos seus pastores, né? Pastor Rodrigo chegou aqui e falou, vamos comprar um terreno aí embaixo, aí. O único terreno na região grande que está sobrando, nós precisamos comprar. Fomos lá, demos entrada, parcelamos o resto em 18 vezes e agora só faltam quantos, Pastor Rodrigo? 5, né? Falta 5. Mês de janeiro nós vamos fazer uma festa aqui da última parcela. Eu, quando comprei esse terreno aqui, eu falei na frente da igreja, falei assim, irmãos, quando pagar a última parcela do terreno aqui do CCA, eu vou virar uma cambalhota. Eu falei isso, falei, eu vou ficar tão alegre que eu vou virar uma cambalhota. Daí, eu falei isso nos cultos, depois eu falei, o povo já esqueceu. Aí, quando faltou 3 prestações, eu falei, irmão, só faltam 3, vamos pagar a terceira essa semana, só vai ficar 2. A moçada começou a gritar, cambalhota, cambalhota. Eu falei, vocês não esqueceram não, gente? Quando pagamos a segunda, a moçada cambalhota. Eu falei, meu Jesus. Daí chegou a semana que pagou a última parcela, última prestação, está pago o terreno do CCA. A moçada começou a gritar, cambalhota, cambalhota. Eu falei, meu Jesus. Eu falei, agora, pastor quando promete tem que cumprir, né? Eu falei, está difícil. Daí eu me lembro que chamei o Macosco. Eu falei, Macosco, você que foi do exército, lutador de boxe, você sabe virar cambalhota, vem aqui. Chamei o pastor Zildemar, você serviu o exército também, vem cá. Vira cambalhota, eles viraram cambalhota. Daí eu falei, a minha cambalhota, tinha um tapete, deitei, rolei assim, levantei, falei, a minha cambalhota é essa. Mas eu fiz isso no domingo cedo, eu tinha 3 cultos, falei, bom, o povo já esqueceu. Chegou no culto da tarde, cambalhota. Chegou no culto da noite, cambalhota. Falei, gente do céu. Agora não sei se vai ter cambalhota. Eu estou com... Não pediu, pastor Rodrigo. Eu estou com 73 anos, dou uns pulos aqui. Mas cambalhota, só se deitar e rolar. Mas vamos fazer uma festa aqui quando terminar. Vai fazer uma festa. Tudo por quê? Porque tem uma igreja que apoia, que entrega os seus dízimos, suas ofertas. E a igreja com muito temor, irmãos. Temos acompanhado a administração durante todos esses anos. Os pastores, uma vez, numa reunião de pastores, assim, eles perguntaram, pastor Nelson, como é que o senhor arruma dinheiro para pagar o aluguel de cinema, comprar terreno, como é que faz? Eu estava lá no cinema, eu bati no peito e falei, meu pastor, eu sou pastor de ovelhas fiéis, minha resposta é essa. Aqui não tem dinheiro de maçonaria, não tem dinheiro de político, não tem dinheiro de lavagem de PCC, não tem nada, que tem a fidelidade do povo. E assim temos caminhado. Temos caminhado, diga graças a Deus. As nossas células, gente, estava olhando aqui no aplicativo nosso aqui, ó. Gente, é demais. Olha aqui, ó. A maior nação, que é a nação dos vencedores, essa nação é a nação que eu comecei quando o pastor Rodrigo assumiu a liderança da igreja, para mim não ficar parado e também cuidar de um grupo de irmãos, nós abrimos então a nação mais do que vencedores. Estamos com 13 células, está uma maravilha, estamos crescendo, né? A nação, a rede de homens, gente, 292 células, 1.585 homens. Cadê os homens aí, né? Diga glória a Deus. Rede de mulheres, olha aqui, 434, chegando a 500 células. 2.492 mulheres. Que fantástico, quase está indo para 3 mil mulheres. Isto é avivamento, isto é avivamento. Que mais? Rede Rabone, de jovens, já está com 1.155. Tem que somar que tem mulher, moças e rapazes. 1.155, estão aqui com células, 200, 300 e poucas células. Digam glória a Deus. Né? A Rabone Tinta aí com 40, 50, 70 células. Está aqui com mais de 300 adolescentes, está uma maravilha. Aqui diz criança, 55 células de criança. 386 crianças em célula. Você já viu criança com 8 anos liderando célula? Esse dia conversar, você é líder de célula, 8 anos. Eu já tenho 7 discípulos. Ah, 7 discípulos, que coisa linda. Então a igreja cuida as criancinhas, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres e a geração Caleb. Geração Caleb é um ministério de apoio aos idosos, está com mais de 150 pessoas sendo cuidadas e pastoreadas. Conversava com a Alcione essa semana, ela dizia, pastor, é uma igrejinha. Falei, igrejinha não, é uma igrejona, 150 e poucos idosos, né? E os homens que estão aí, sejam todos bem-vindos à geração Caleb, o seu dia vai chegar. Né, Neuri Tigrão? Vai chegar, chega nos 60, 70 e vai para o Caleb. Mas está muito lindo, gente. Veja bem o nosso mapa aí. Põe de todas as células. Põe de todas as células. Isso. Enche esse painel aí. Nós estamos com cinquenta e pouco. 1.150, nossa meta é finalizar esse ano com 1.300 células. Olha aí que lindo aí, ó, né? Que lindo aí. Todas as nações. Será que está todas aí? Está todas as nações. Tá? Dá uma salva de palma para Jesus pela vida dos líderes, dos avivalistas, promotores do avivamento. Estamos conquistando a cidade de Ponta Grossa para Jesus. Ponta Grossa é terra de avivamento. Nós estamos conquistando essa cidade para Jesus. Estamos aí com mais de 6 mil pessoas em célula. Já pensou isso, irmãos? Quem começou lá numa garagem com 12 pessoas, o Espírito Santo foi dando crescimento, crescimento, crescimento. E chegamos aonde estamos hoje com mais de 6 mil pessoas em célula. Nós temos mais de 1.500, 2 mil pessoas que frequentam os nossos cultos, que não participam de célula. Questão de serviço, trabalho em mercado, viajante, ou tem dificuldade, frequenta o templo, que nós temos culto nas casas e no templo. Então, a pessoa que não pode ir nas casas, vem no templo. Cuidamos de todos os irmãos. Quem frequenta a célula, cresce mais, se envolve mais. Falando em célula, nesse final de semana agora, nós teremos o congresso de avivamento lá no nosso acampamento. Vai ser sobrenatural, irmãos. E nós vamos começar o avivamento hoje aqui de manhã. Oh, pouco amém, meu Jesus. Quem está com fome e sede da presença do Espírito Santo aí? Vai ser tremendo. Esse final de semana, sexta noite, sábado, dia todo, domingo, dia todo. Se você tem fome, que é uma experiência, que é ser batizado com o Espírito Santo. Se eu fosse você, eu dizia assim, vou lá sexta-feira e só saio domingo à tarde daquele acampamento batizado com o Espírito Santo, falando novas línguas, tendo recebido os dons espirituais, porque sexta-feira à noite eu vou estar lá no acampamento ministrando sobre ativação dos dons espirituais. São 9 dons. Nós vamos estar orando para que o Espírito Santo libere os dons espirituais, porque somos uma igreja de avivamento. E nossos cultos têm que ter, uma pessoa tem que falar em línguas, outra pode interpretar, outra pessoa pode receber uma visão. Quantas visões lindas nós já vimos aqui, irmãos, coisas lindas, né? Visões de rios aqui, rios correndo por essas corredores, saindo pelas ruas da cidade de Ponta Grossa, lavando, limpando Ponta Grossa. Me lembro de uma visão que um irmão teve de Jesus aqui, que Jesus estava ali em cima, ali, olhando para as pessoas aqui no altar, na hora da oração. Uma visão linda, extraordinária, que a gente não pode esquecer. O que Deus falou conosco através de profecias, lá no começo, lá no começo da igreja. Deus falou, prega prosperidade. Jesus disse, prega sobre a minha vinda. Em breve vou voltar. E o Senhor disse, a igreja crescerá aqui e acolá. A igreja crescerá aqui e acolá. Veja a cidade de Ponta Grossa. Cresceu aqui no nosso CCA, cresceu lá na sede, está crescendo nos bairros, estamos incendiando a cidade de Ponta Grossa, implantando o céu em todos os bairros. Isso é um avivamento. Os nossos encontros, meu Deus, semana passada, quantas mulheres vieram do encontro? Quase 300. 234 mulheres incendiadas, batizadas com o Espírito Santo, falando língua, tendo visões. Aquela multidão de mulheres entrando aqui, lotando a frente. Isso só se vê numa igreja de avivamento. Isso aqui é obra do Espírito Santo no nosso meio. Eu gostaria que você aplaudisse o Espírito Santo mais uma vez, porque ele tem cuidado desta igreja de uma forma extraordinária. Estou me lembrando de um culto que eu fiz lá no cinema, isso lá em 1995, no século passado. A igreja estava lotada, tinha umas 600 pessoas, tinha 600 lugares só, então estava lotada a igreja. E eu cheguei um domingo à noite na frente e falei assim, irmãos, baixei um pouco a cabeça, falei, eu estou renunciando o pastorado desta igreja. Eu estou renunciando o pastorado dessa igreja. E baixei a cabeça e fiquei quieto. Dei uma olhadinha assim, viu que os obreiros, pastores, um olhando para o outro, aquele silêncio. Falei, meu Deus, o que é que aconteceu na cabeça do nosso pastor? O que aconteceu? Está renunciando o pastorado da igreja. Falei, a partir de hoje essa igreja tem um novo pastor. Eu quero entregar o pastorado desta igreja para o Espírito Santo de Deus. E ele vai dirigir essa igreja a partir de hoje. E eu vou ser apenas um auxiliar. Vou tentar não atrapalhar tudo que o Espírito Santo quer fazer nesta igreja. E a partir dali, sempre em reunião de liderança, eu tenho dito, não atrapalhe o Espírito Santo. Fala isso para o irmão que está ao seu lado, fala, não atrapalhe o Espírito Santo não, rapaz. Deixa ele trabalhar na sua vida, quebrar você, moldar você, trabalhar na sua vida. Irmãos, eu estou com vários textos da palavra de Deus aqui, quero falar um pouco, já estou falando sobre o Espírito Santo, e eu quero continuar falando um pouco mais sobre o Espírito Santo. Porque eu acho que o Espírito Santo é a pessoa mais importante desta igreja. É ou não é, irmãos? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence a pessoa da justiça, do juízo, dos seus pecados. Se eu vim a Cristo um dia, foi obra do Espírito Santo. Se eu resolvi pegar aquela mala e ir para o seminário, estudar, me preparar para ser pastor, largar a fazenda, largar tudo de lado. Me lembro que minha mãe disse, Nelson, e o trator? Eu falei, por mim esse trator apodrece, porque eu não volto atrás. Já tomei a minha decisão. Foi obra do Espírito Santo. Entende? Foi obra do Espírito Santo na minha vida. Ele que me convenceu, se você está aqui nesta manhã, É obra do Espírito Santo. Porque ontem à noite eu dizia: Senhor, amanhã cedo vou trazer uma palavra. Eu peço que os anjos trabalhem na cidade de Ponta Grossa, que o Espírito Santo trabalhe no coração das pessoas e traga as pessoas para a reunião. Então, se você está aqui nesta manhã, é porque o Espírito Santo convenceu você. Levante dessa cama, toma seu café, não seja preguiçoso, vá para a igreja. É verdade? E você está aqui. Podia estar em casa lá, assistindo lá a linda programação da televisão. Assistindo os horários políticos, que agora tem um horário importante para assistir, né, irmão? Programa importante. Meu Jesus. Esse dia eu cheguei perto de alguém e falei: agora tem um programa que você não pode perder. A pessoa: é, pastor, é. Horário político, meu Deus. Ainda bem que estamos firmes com Jesus. Então, primeiro texto que quero compartilhar com vocês, e depois já logo vamos orar, é João, aliás, Lucas 3, versículo 16. A palavra de Jesus. Jesus disse: eu, na verdade, batizo com água. João Batista, né? João Batista. Palavra de João Batista. Eu batizo com água, mas vós... Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele ou este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Diga: batizará com Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Versículo 17 diz: ele tem a pá na sua mão e limpará sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. No Evangelho de Lucas 24, no final, Jesus tinha ressuscitado, estava aparecendo para os discípulos, apareceu para os discípulos e disse: olha, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também envie vocês. E a Bíblia diz que Jesus soprou o ruá, o sopro do Espírito sobre os discípulos, e Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Disse para os discípulos: recebei o Espírito Santo. Porque os discípulos sem o Espírito Santo eram medrosos, tímidos, covardes. Veja, quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que cada um, ó, vazou, escapou, fugiu. Na hora do aperto, cada um fugiu. Chegou alguém para Pedro: Pedro, você parece com ele? Não, não conheço esse homem. Mas a sua fala te denuncia: não conheço esse homem. Então Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou aqui na terra, eu envio vocês também. Recebei o Espírito Santo. E em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ficai na cidade, até que do alto sejais revestido do poder. Jesus disse: vão lá, entrem na cidade, não saiam de lá sem receber o poder. O poder. É igual sexta-feira agora, eu quero desafiar a pessoa que vai nesse encontro, que tem fome, sede, que é batismo com o Espírito Santo, que é dons, que é mergulhar, né? Entrar no rio, como Ezequiel entrou no rio até os pés, depois até no joelho, depois até na cintura, depois no lombo, e daí mergulhou. Eu quero que você vá com esse propósito: eu só vou sair daquele acampamento batizado com o Espírito Santo e falando línguas estranhas. Porque, irmão, tem uma unção naquele lugar tremendo. Eu vi um testemunho nesse dia, teve o reencontro lá. Um irmão que saiu aqui de Ivaí, estava com um problema no rim, fazendo hemodiálise. Ele não pôde ir cedo, foi no hospital, fez a hemodiálise, pegou um Uber, foi lá no acampamento. quando chegou no portão ali do acampamento, para entrar e levar o cidadão até o local do encontro, o motorista virou para o passageiro e disse: eu não posso mexer com os meus pés, meus pés estão amortecidos. Que lugar é esse? Que você veio fazer aqui? Eu não posso entrar aqui. Irmãos, aquele motorista não pôde entrar. Não pôde entrar. Sabe por quê? Porque a glória de Deus estava lá dentro. E o irmão estava de passageiro, que tinha saído do hospital, foi lá para buscar o Espírito Santo, desceu, e o Espírito Santo falou com ele: entra e eu vou mostrar para você o que vai acontecer. E ele entrou, deixou o carro ali, o carro foi embora, não entrou dentro do acampamento, e ele foi andando, ele teve uma visão de duas mãos, ele pisava em cima daquela mão, e todo o acampamento estava incendiado, estava cheio de fogo. O acampamento está igual a nação brasileira, tem fogo para todo lado. Ontem à noite eu estava assistindo o jornal, tem fogo, tem mais de quase 3 mil focos de incêndio no Brasil inteiro. Falei: meu Deus, isso aí é um ato profético. O Espírito Santo está controlando todas as coisas, Ele é Senhor da nação brasileira, Ele vai governar e a glória e a honra será do nosso Deus, e a igreja continuará marchando vitoriosamente. Então, irmão, nós estamos num tempo de avivamento, de avivamento. Se você tem fome, tem sede, abre o coração e receba. O Espírito Santo na Bíblia tem vários símbolos. Por exemplo, a água é símbolo do Espírito Santo. Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus diz para a mulher samaritana: da água que eu dou para você, você nunca mais tornará a ter sede. Nunca mais. Ezequiel teve a visão do rio purificador entrando nas águas do Espírito. Ezequiel diz assim: quem tem sede, quem tem fome, quem é sedento, eu vou derramar água. E quem tiver sedento, seco, eu vou derramar rios. Então são promessas a respeito do Espírito Santo. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. Lembra de Jesus quando foi batizado? A Bíblia diz que desceu sobre ele uma pomba. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me compraz. E a Bíblia diz em João 10:38 que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos e curando as enfermidades. Então, pomba é o símbolo do Espírito Santo. Jesus só começou o ministério depois que foi cheio do Espírito Santo. Por isso que nós pregamos: meu irmão, busque o Espírito Santo, peça o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Porque nós entendemos que sem o Espírito Santo você pode até morar no céu, é salvo, Jesus perdoa, mas é um crente fraco, vive tropeçando aqui, caindo acolá. Meu irmão, toma uma posição, busca o Espírito Santo. A pessoa, os apóstolos, depois que foram cheios do Espírito Santo, não tiveram medo de cadeia, de prisão, arrebentaram. As autoridades prendiam, diziam: saiam, vou soltar vocês, mas não fale mais no nome desse Jesus. Eles saíam dali, iam, sabe para onde, irmãos? Iam lá para a praça e começavam a gritar: só Jesus salva, só Jesus é Senhor. Esses homens estão perturbando, nossa igreja está perturbando Ponta Grossa, e nós temos que perturbar mesmo. Perturbar mesmo. O povo passa na frente aí, está trancado. Na hora que se termina culto, acho que os motoristas ficam até bravos. Mas é só o começo, vai vir mais culto aí. Então, o vento é um símbolo do Espírito Santo. Atos 2 é um texto que fala sobre isso. Estavam 120 pessoas reunidas, a Bíblia diz que veio um vento sobre eles. Jesus, quando reuniu os apóstolos antes de subir para o céu, ele disse: recebei o Espírito Santo. E Jesus soprou o vento sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, o vento soprou, eles foram cheios do Espírito Santo. Estou crendo que nesta manhã um vento vai soprar em você. Aleluia! Diga aleluia! O óleo é símbolo do Espírito Santo. Isaías fala que a unção quebra o jugo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. O selo. Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. O selo no sentido de sermos propriedade. Antes, quando se colocava o selo em qualquer coisa, queria dizer que aquilo era propriedade da pessoa. Você foi selado com o Espírito Santo. Jesus diz para o diabo: diabo, esse aqui é meu. Essa mulher é minha. Esse homem é meu. Tá? E o fogo é o símbolo do Espírito Santo também. Por isso que eu pedi para pôr ali escrito: Espírito Santo, seja bem-vindo. E a chama, esse símbolo da nossa igreja, quando nós começamos, um dos nossos irmãos, Jonathan Fagundes, fez isso aqui. Falou: pastor, né, isso aqui é a chama do avivamento. Falei: deixa aí então, vai ser o símbolo da nossa igreja. Quando você vê a chaminha, eu até gostaria que todo mundo colocasse no carro a chaminha, né, pastor Rodrigo? Fazer uma campanha aqui, ó. Jesus te deu um carro, coloca a chaminha lá. Tão gostoso quando você está andando na rua, na frente está um irmão parado e está a chaminha, né? Só que daí não pode dar fechada, freada, não pode bater, né? Não pode fazer gesto. Esses dias atrás, tempos atrás, uma irmã falou: pastor, terminou o culto, eu disse aqui, eu dei uma minha fechadinha no irmão lá, ele tirou o dedo para fora e fez aquele gesto que eu não vou fazer aqui, com o dedo, sabe? Eu falei: meu Deus, como é que o irmão com a chaminha do avivamento atrás, saindo da igreja, está tudo errado. Né? Às vezes termina o culto, aqui atrás está aquele tumulto, o irmão fica ali 10, 15 minutos esperando o irmão sair. O irmão, tenha paciência. Você está cheio do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito é paciência. É só o começo, vai aumentar, irmão. Vai aumentar o número de carro. Deus tem liberado uma unção de prosperidade aí. Quem não tem carro vai comprar carro, quem não tem casa vai comprar casa. Deus disse para mim assim: prega a prosperidade e os bens virão para todos os lados. E eu tenho visto tanta gente prosperar, tanta gente prosperar. Então, irmão, se eu fosse, tivesse tempo aqui, ia falar sobre o fogo, né? O fogo, Moisés se movia dentro do fogo, a sarça ardia e não se consumia. Israel caminhou 40 anos no deserto, seguindo, sabe o que, irmãos? Uma coluna de fogo. Tinha o tabernáculo, na frente do tabernáculo tinha a tenda da presença. O fogo começava lá em cima e descia dentro da tenda. E Moisés entrava lá e todo o povo de Israel saía e ficava olhando o fogo dentro da tenda. E Moisés no meio daquela fogo, naquele fogo tremendo, e ouvindo Deus falar com ele face a face, porque a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como se falava a qualquer homem, homem com homem. Então, meus amados irmãos, Elias orou e desceu fogo do céu, veio uma carruagem de fogo e levou Elias para o céu. O tabernáculo tinha fogo e o fogo não se apagava, todo dia se colocava lenha, todo dia lenha. Elias foi transladado por um carro de fogo. Eliseu venceu os assírios através de carros de fogo. E eu continuaria lendo o texto aqui que diz que Deus é o fogo. Os ministros de Deus são como labaredas de fogo. O trono de Deus é um trono de fogo. A palavra de Deus, essa Bíblia aqui, Jeremias diz que é como fogo. O amor de Deus é fogo. E esse fogo quer encher o seu coração. Jesus veio e batiza com o Espírito Santo e com fogo. No Pentecostes, o fogo veio. Atos 4, o fogo veio. Atos 8, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 10, Cornélio faz uma reunião na sua casa e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. Atos 19, tinha 12 discípulos que só eram batizados com o batismo de João. Paulo diz: qual batismo vocês receberam? Vocês receberam o Espírito Santo? Não, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. E Paulo meteu a mão na cabeça deles e orou, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas estranhas. Quem quer mais do Espírito Santo aí, diga glória a Deus. fica em pé e vem correndo aqui no altar. O fogo, meus irmãos, ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece, não é verdade? O fogo se alastra com facilidade. O que está acontecendo na nação brasileira? Alguém põe um palitinho de fósforo ali, joga um cigarro e ali começa um fogo que vai embora, vai embora. O fogo chama atenção. E a Bíblia diz, tome cuidado para não apagar o fogo. Como é que você não apaga o fogo? Lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, ao acordar, dizer o que é mesmo, irmãos? Quando você acorda, o que, que você fala? Bom dia, Espírito Santo. Todo mundo, quando você acorda, o que, que você fala?
Bom dia.
Bom dia, Espírito Santo. Segunda coisa que você fala... Terei um dia de vitória pelo sangue de Jesus. E daí faz a oração de Jabes. Deus de Israel, me abençoe muito no dia de hoje. Amplia meu negócio, meu território. Que a tua mão seja sobre mim. E livra-me das aflições e do mal.